Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova e segue para a Câmara a proposta que equipara enteado a filho em planos de saúde e previdência.
Projeto prorroga desoneração da folha de pagamentos até 2027.
IFE mantém projeção de crescimento, inflação e despesas primárias da União.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou a equiparação de enteados, menores tutelados ou sob guarda judicial, a filhos, em planos de saúde e na Previdência.
A proposta prevê em lei o entendimento que já vem sendo proferido pelo Supremo Tribunal Federal. O projeto seguiu para análise dos deputados. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria da senadora Daniela Ribeiro, do PSD paraibano, o projeto de lei equipara a filho o enteado que seja economicamente dependente de titular de plano de saúde e de segurado do regime geral de previdência social. O benefício valerá também para menores por ele tutelado ou que estejam sob sua guarda judicial. O relator senador Alessandro Vieira, do PSDB sergipano, destacou que o Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê que a guarda confere à criança e ao adolescente a condição de dependente para todos os fins de direito, inclusive previdenciários.
Ao equiparar ao filho do titular, desde que comprovada a dependência econômica, o enteado, bem como a criança ou adolescente sob guarda ou tutela, a proposição confere maior segurança jurídica, impedindo que o acesso aos referidos planos de saúde seja dificultado.
Decisões do Supremo Tribunal Federal já reconheceram a condição de dependentes desses menores, garantia que a proposta traz explícita, disse Alexandre Vieira.
Desse modo, se assegure a criança e adolescente sob guarda, independentemente de petição ao Poder Judiciário.
A proposta seguirá para a Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Constituição e Justiça pode votar o impedimento da guarda compartilhada em caso de risco de violência doméstica ou familiar.
Uma vez provada a situação de perigo, a guarda será concedida ao genitor não responsável pela violência. Os detalhes com Bruno Lourenço.
O projeto de lei do senador Rodrigo Cunha, do União Brasil de Alagoas, determina que o juiz, nas ações de guarda, indague as partes envolvidas e ao Ministério Público sobre o risco de violência doméstica e familiar. A acusação terá 5 dias para apresentar as provas ou indícios. Uma vez verificado o perigo, o juiz concederá a guarda ao genitor não responsável pela violência. Para a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, é preciso agir preventivamente para evitar danos maiores.
Pais ou mães violentos têm que perder o poder familiar. E essa preocupação do parlamento com a integridade física e psicológica dos nossos pequenos tem que continuar. A proposição em pauta se alimenta da nobre intenção de afastar a guarda daquele genitor que exponha o filho à violência doméstica ou familiar.
Se aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta pode seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados.
A senadora Soraya Tronic, do União de Mato Grosso do Sul, homenageou o senador Major Olímpio, lembrando que em 18 de março serão completados 2 anos de sua morte. Ele foi uma das vítimas da Covid-19. A senadora contou que pouco mais de 1 mês antes do seu falecimento, Olímpio interpelava em sessão de debates o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, especialmente quanto às hesitações do governo diante da compra de vacinas.
A senadora sul-mato-grossense afirmou que o senador Major Olímpio foi eleito em 2018 com a esperança de novas perspectivas políticas que pareciam se abrir naquele momento, com o aparente desmantelamento de antigas dinâmicas. Segundo ela, infelizmente, ele percebeu que as perspectivas e as esperanças de 2018 se desvirtuavam, mas Major Olímpio teve a coragem de manter a sua coerência.
Hoje, nós não podemos contar com o comprometimento, com a honestidade, com a retidão, com a combatividade do senador Major Olímpio aqui. Pessoa que soube transferir para a política essas virtudes trazidas do seu longo envolvimento com valores adquiridos ao longo da sua vida na Polícia Militar, ao longo de sua carreira, de sua trajetória. Felizmente, esses valores continuam nos animando.
A instituição fiscal independente do Senado publicou mais um relatório mensal com as principais projeções da economia brasileira.
Segundo as estimativas, o crescimento econômico para este ano foi mantido em 0,9% e a taxa de inflação ficou em 5,6%. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
O relatório mensal de acompanhamento econômico da IFE, instituição fiscal independente do Senado deste mês, prevê crescimento do país de 0,9% para este ano e de 1,4% para 2024. A IFE manteve a projeção da inflação em 5,6% para 2023, já levando em conta o aumento dos impostos sobre os combustíveis. Vilma da Conceição Pinto, diretora da entidade, explica os fatores considerados para a elaboração do relatório.
Atualizamos o cenário macroeconômico e fiscal de 2023 e de 2024, sobretudo em função da divulgação do PIB do quarto trimestre de 2022, da publicação da medida provisória que detalha e recria o programa Bolsa Família.
O relatório alerta ainda que o futuro das contas públicas está indefinido, à espera do novo regime fiscal do governo que vai substituir o teto de gastos. A IFE analisou ainda o mercado de crédito e a estimativa do PIB potencial. Para consultar o relatório completo, acesse www.senado.leg.br/IFE.
O projeto de lei do senador Efraim Filho prorroga a desoneração da folha de pagamentos até 2027.
Um dos objetivos, segundo o senador, é assegurar o funcionamento de empresas e preservar os empregos. Repórter Pedro Pincer.
O senador Efraim Filho, do União da Paraíba, apresentou um projeto de lei que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia, como os de calçados, call center, comunicação, confecção e vestuário e construção civil. Ele explicou que as regras vigentes que garantem essa desoneração têm validade até dezembro deste ano e precisam ser ampliadas para assegurar o funcionamento de empresas e preservar os empregos. Segundo Efraim Filho, não se pode passar a mensagem equivocada de que quanto mais vagas de trabalho forem criadas, mais impostos deverão ser pagos pelo empregador.
Porque é isso que será dito a quem é empreendedor se o projeto da lei da desoneração da folha de pagamento não for aprovado, se o benefício for extinto. É um imposto burro, é um imposto equivocado. Ele joga contra as empresas que querem ampliar seus negócios, abrir novas filiais, com isso contratar novas pessoas.
O senador também destacou que se a proposta não for aprovada, deixarão de existir de 300 mil a 600 mil empregos.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que encaminhou hoje ao presidente Lula um ofício para análise de um eventual uso das Forças Armadas no estado do Rio Grande do Norte, em razão da crise de segurança pública.
O ofício foi encaminhado a pedido do senador Stevenson Valentim, que representa o estado pelo Podemos. Pacheco informou que reconhece o notável empenho das forças de segurança do Estado e nacional neste momento, e que nesses esforços podem se somar as Forças Armadas, a critério do presidente da República. Segundo o presidente Pacheco, o importante é garantir a paz no Estado o mais rapidamente possível.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU. Nesta semana, o Tribunal de Contas da União divulgou o edital do Prêmio Ministro Guilherme Palmeira de Monografia. O concurso vai premiar os 6 melhores trabalhos relacionados à solução consensual, que é uma forma de resolver controvérsias e prevenir conflitos. A premiação será dividida em duas categorias. A primeira é Tribunais de Contas, destinada a servidores das Cortes de Contas de todo o país. A categoria Sociedade Civil vai receber trabalhos de acadêmicos, servidores públicos e cidadãos em geral. O TCU vai premiar as 3 melhores monografias de cada categoria, com 10, 5 e 3 mil reais. As inscrições serão abertas no dia 17 de abril. O objetivo do prêmio é estimular o desenvolvimento de pesquisas na área de solução consensual de conflitos. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.